da noite, num voo calmo e pequeno, procuram luz aonde secar peso de tanto sereno.
O nome dessa música aí é Criaturas da Noite, uma parceria de Flávio Venturini com Luiz Carlos Sá. A primeira versão é de lá de 1975 com o grupo Terço. Já essa gravação que a gente está ouvindo aí ao fundo, e que eu vou mostrar inteirinha daqui a pouco com direito à participação especial do Richie, ela está no álbum Minha História, que comemora os 50 anos de carreira do Flávio Venturini. E a prosa é com ele. O Flávio, e o início dessa trajetória está muito ligada ao grupo Terço, que foi uma banda de rock progressivo que abriu as portas, né, para o que mais tarde veio a ser conhecido como rock nacional. E você estava lá, né?
Sim, sim, e havia os Mutantes também, né? Chegamos a fazer, inclusive, um show histórico no Teatro Municipal de São Paulo, 4 dias lotados, Terço e Mutantes. Era uma outra época, né? Os meios de comunicação eram poucos, né? Pelo menos a gente tinha pouco acesso de fazer programas de TV ou de rádio, mas o Terço fez muito sucesso nessa época. Eu falo que eu tive sorte, que foi um bom começo.
E uma das músicas desse período de O Terço é Criaturas da Noite, que a gente ouve agora, só que numa dobradinha de Flávio Venturini com Richie.
Da noite, num voo calmo e pequeno, procuram luz aonde secar peso de tanto sereno.
Os habitantes da noite passam na minha varanda, são viajantes querendo chegar antes dos raios de sorte. Espero chegar vendo os bichos sozinho na noite. Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino. Ah,
me sinto triste de noite, atrás da luz que não acho.
Sou viajante querendo chegar antes dos raios de sorte. Espero chegar vendo os bichos sozinho na noite.
Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino.
Eu
Ouvimos Flávio Venturini e Richie de Venturini e Luiz Carlos Sá, Criaturas da Noite. Flávio, quando aparece o 14 Bis, eu me lembro muito bem desse momento, foi um sucesso estrondoso, né? Aí sim as rádios todas tocavam 14 Bis, era o tempo todo, né?
O 14 Bis foi uma banda bem radiofônica, fez bastante sucesso. A gente tinha um apoio da gravadora, né, EMI Odeon, que nessa época era fundamental. Ainda é importante hoje, mas hoje os artistas podem muito mais fazer seus trabalhos independentemente com sucesso também.
Uhum.
Mas foi muito importante estar numa gravadora naquele momento. E foi muito legal o meu período no 14 Bis. Só que eu realmente optei por uma carreira solo para ter mais liberdade sobre, né, tudo na minha carreira.
Foram 8 anos de 14 Bis, 8 discos de sucesso, foi muito bom. Vamos a uma do repertório do 14 Bis? Linda Juventude, participação especial da banda mineira Jota Quest. Essa gravação está no álbum Minha História, que comemora os 50 anos de estrada de Flávio Venturini, convidado de hoje aqui no programa Aplau. Flávio Venturini e Jota Quest, de Venturini e Márcio Borges, Linda Juventude. Retomando a conversa com Flávio Venturini. Ô Flávio, você vem fazendo vários shows, né, de lançamento do álbum Minha História, e o roteiro do show é muito impressionante. São músicas muito conhecidas, dá para cantar tudo, são vários sucessos. Você é um melodista de mão cheia, e eu sei que você também tem muitos parceiros musicais, né, Flávio? Vou citar só alguns aqui, ó. Tavinho Moura, Ronaldo Bastos, Márcio Borges, Renato Russo, Sá Guarabira, Murilo Antunes, a lista é imensa, vai por aí, vai estrada fora. Só gente muito talentosa com você, né, Flávio?
É, principalmente no âmbito da letra, né? Embora com o tempo eu acabei, não vou dizer que me tornei um poeta ou um letrista, mas eu acabei aprendendo um pouco desse ofício e fiz algumas letras, tipo o Céu de Santo Amaro, que é um dos meus maiores sucessos, a letra é minha. Todo esse pessoal do Clube da Esquina foi parceiro musicalmente, né, assim, eu gravei com o Lô desde o começo, com o Milton, com o Beto Guedes, com o Toninho Horta, com o Tavinho Moura gravei, até com o Túlio Mourão, que é um outro artista também do clube, enfim, Wagner Tiso. Com o Wagner nunca gravei, mas ele fez arranjos para mim, nos meus discos.
É muito impressionante a quantidade de excelentes artistas que saíram desse movimento Clube da Esquina, né, Venturini? Instrumentistas, compositores, cantores. O que tinha na água de Minas Gerais naquele momento? Era um período de efervescência mesmo, né, Flávio? Eu queria te ouvir sobre isso.
Vai ser lançado um livro aqui sobre um festival que aconteceu em 1969. Eu fui nesse festival, eu morava do lado da, hoje, Minas Centro, na época era a Secretaria de Saúde. Chamava-se FEC, esse Festival Estudantil da Canção. Nesse festival estavam todos esses compositores começando. Você imagina assim, o encantamento que eu tive. Eu estava muito verde ainda, começando a compor com o Vermelho, que depois fundou o 14 Bis comigo. Mas ali eu conheci todos. Até o Milton estava nesse festival, com a música Clube da Esquina, que não foi classificada. Olha como são as coisas. Mas eu me encantei muito pelo Beto e pelo Lô. Eles cantavam uma música chamada Equatorial, depois eu acabei, o Lô me chamou para gravar quando ele gravou essa música. Eu acho que aquilo foi um grande estímulo para a minha carreira, para eu começar a compor. 6 meses depois, nesse estádio, onde a gente praticamente ganhou. Ficamos em segundo lugar contra um sambão com uma torcida imensa e a gente se sentiu vencedor porque, e a coincidência das coincidências, o Terço defendeu minha música nesse festival, hein?
Caramba, já que você falou aí de festival, Venturini, eu queria puxar pela sua memória uma coisinha. Aqueles festivais de inverno que aconteciam em Ouro Preto, Minas Gerais, grandes encontros musicais ali, né? E você participou de várias edições, não participou?
Considero muito importante a minha formação nos festivais de Ouro Preto. Embora fosse apenas um mês por ano, eu sempre ganhava bolsa e estava ali presente, eu, o Vermelho também, o Toninho Horta também estava sempre lá e outros artistas. Era uma efervescência cultural absurda, porque artistas do Brasil inteiro, alguns inclusive de fora do Brasil, música de teoria musical, práticas de conjunto, de orquestra, de coral, tudo ao mesmo tempo. A gente tinha aula o dia inteiro, à noite tinha concertos nas igrejas. Então, você imagina, reunir uma geração de jovens músicos, ávida por conhecimento e com grandes mestres, foi incrível. Foi uma coisa que hoje em dia acho difícil acontecer. A gente tem festivais hoje importantes, mas como os festivais do Inverno de Ouro Preto, eu acho que foi uma coisa histórica.
Muito bem, histórias, a trajetória de 50 anos de Flávio Venturini. Ô Flávio, eu estou me lembrando de uma coisa aqui, eu queria que você me dissesse se a minha memória está me enganando. Você e Vermelho, vocês dois se conheceram no Exército, é isso?
Na verdade, a gente fez o Exército em 68, ano do AI-5, aliás.
É.
É porque eu jogava bola o dia inteiro e quando eu vi chegou o serviço militar e eu não queria fazer a tropa, eu estava meio com medo de... Aí me falaram, rapaz, faz um teste pro CPOR que você não vai passar, não. Aí eu passei. Mas foi ótimo para mim, que era um garoto muito tímido, muito debaixo da saia da mãe, como se diz, né? Uhum. E aquilo me julgou muito pro mundo. Fiz grandes amigos, mas era... O Vermelho, ele era de outra arma. Eu fui de artilharia, ele foi de infantaria. Lá dentro a gente não se conheceu, embora a gente tenha entrado um contra o outro num festival de música lá, que teve do hino do CPOR. Ele ganhou com uma música, porque o maestro dele era, o pai dele era maestro de banda e ele sabia fazer, né, hinos, e eu não consegui muito. Quando a gente saiu do CPOR, ele bateu na minha casa um dia. Tipo assim, ah, você que é Hugo, meu nome não era Hugo, Tenente Hugo. E aí, porque eu soube que você gosta de música, eu também tenho umas ideias. E daí começamos a compor, ele acabou de morar na minha casa, né, ele com o irmão dele, que foi presidente do SBPC, o Ildeu Moreira, e hoje virou um grande cientista e tudo. Da nossa parceria saiu muita coisa, né? inclusive essa relação com o Clube da Esquina, até que finalmente a gente fundou o 14 Bis em 79, após eu já ter uma estrada já pequena, mas importante.
Uhum.
Passagens pelo texto e pelo Clube da Esquina.
É isso, Flávio Venturini aparece no Clube da Esquina 2 com a música Nascente, uma parceria do Flávio com Murilo Antunes. Flávio Venturini vai comentar daqui a pouco, mas antes eu vou mostrar para vocês a gravação nova que o Venturini fez dessa música, com direito à participação especial, sabe de quem? Guilherme Arantes. Depois da música segue a prosa, vai ouvindo.
Refletindo teus olhos, a luz do dia, contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e desejo.
Flávio Venturini e Guilherme Arantes, de Venturini e Murilo Antunes, Nascente. Retomando a conversa com Flávio Venturini. O Flávio, a música Nascente aparece no álbum Clube da Esquina 2, lá de 1978. Conta essa história.
O Clube da Esquina 2 foi lançado com uma música minha. Minha de Murilo Antunes, que é Nascente. Foi a segunda gravação. O Beto Guedes gravou no primeiro disco dele também.
E eu sei que essa música Nascente também é inspiração para um livro que você está escrevendo, Flávio, ou um documentário. Eu queria que você esclarecesse.
Eu estou escrevendo um livro sem nenhuma pretensão, mas é um livro de memórias, de contar histórias, porque vários livros estão sendo escritos sobre o Clube da Esquina, né?
Uhum.
E acho que cada um tem uma visão e uma vivência. Então, eu vou contar toda a minha história, e daí só a ideia de um documentário, do qual a gente está programando, só não conseguimos patrocínio ainda, mas conseguimos. Já está aprovado pela Ancine, inclusive. Vai se chamar Nascente esse documentário. E nas histórias que vai estar no livro, tem uma viagem para defender uma música com um amigo no Festival Internacional da Canção no Rio, começo dos 70, e nessa viagem aconteceram várias coisas legais, tipo o Lô Borges estava gravando o disco do Tênis, me chamou para gravar junto, participei de 7 faixas, uma gravação com o César Camargo Mariano da música do festival, vários eventos, né? Eu fiquei assim 1 mês e meio no Rio de Janeiro. E essa viagem foi tão estimulante para mim que quando eu voltei, eu compus Nascente, né? Confiei num instrumento que eu tinha, que era um órgão eletrônico, maravilhoso, assim. Eu lembro um dia na penumbra eu fiquei tocando esse tema, guardei ele um tempo, o Murilo Antunes mais tarde eletrou e o Beto gravou no disco A Página do Relâmpago Elétrico. Mas a minha música mais gravada, inclusive com gravações no exterior, né, gravações maravilhosas.
Muito bem, esse é o cantor e compositor Flávio Venturini. Nós já ouvimos Nascente e agora eu selecionei uma da carreira solo do Flávio, Princesa. No álbum Minha História, que comemora os 50 anos do Venturini, ele convidou Glória Groove para cantar. Vamos conferir como ficou.
Você me faz descobrir o dom de iluminar
tudo que for sentir deve durar de tanto a luz expandir, aprender, conhecer, revelar.
Sim, princesa. Chuva da montanha
vem se molhar sempre, pra sempre. Sou o seu querer, estrela cintilante. Vem me valer.
Você me faz descobrir o dom de iluminar.
Vale dizer que sim, vale chorar de tanto som explodir,
descobrir, conhecer, revelar.
Sim, princesa, sou quem vem pedir, me faz arder em brasa.
Flávio Venturini, Glória Groove, de Venturini e Ronaldo Bastos, Princesa. E a conversa é com o cantor e compositor Flávio Venturini. Ô Flávio, você é um homem de muitos amigos? Colecionou amizades aí ao longo desses anos todos ou não?
Olha, nessa vida de 50 anos de carreira a gente tem. Eu não sei se a gente pode chamar todo mundo de amigo. Eu chamo de amigo, mas assim, conhecidos que vão se tornando amigos. A gente, claro, tem sempre uma relação de amigos mais íntimos, né?
Uhum.
Que viram até a nossa família, né? Os amigos viram família. Eu não tenho mais meus pais e faleceram nos anos 90. Tenho meu irmão que toca no 14 Bis, o Claudio Venturini. Mas eu tenho muitos amigos. Quando eu vou fazer uma lista, assim, é uma coisa absurda, de tanta gente que a gente conhece e gosta. Graças a Deus, os amigos são uma bênção nessa vida.
Com certeza. E falando de amigos, você gravou uma de Loborges no álbum Minha História. Tudo que você podia ser é uma parceria do Lô com o irmão dele, Márcio Borges. Grande tristeza a partida do Lô, né, Venturini? Foi muito inesperado, né?
A gente estava bem próximos ultimamente, né? A gente sempre foi amigo, né? Desde os anos 70, como eu falei, no primeiro disco dele, o disco do Tênis, foi ele gravou logo após o Clube da Esquina, foi o primeiro disco solo dele. Eu fui visitar o estúdio e ele falou, entra aí, vamos gravar, que eu já o conhecia de Belo Horizonte. Aí gravei 7 faixas. E com o tempo eu gravei vários discos do Lô, a gente tem vários encontros, ele participou de disco meu, participei de disco dele. Ultimamente a gente estava fazendo um encontro, não, eu, Beto Guedes e Lô Borges, né, um encontro que chamava-se Os Mineiros, que era um show de nós três, onde a gente se encontrava no final, cantava uma música, então tinha sempre contato com ele. Meio que no final da pandemia fizemos um show chamado Quatro Irmãos, que era o Lô Borges com o Telo Borges, irmão dele, e eu com o meu irmão Cláudio Venturini. Era um show delicioso, onde a gente cantava os sucessos dele, meus, e assim foi, e a gente estava bem próximo, mas a gente sentia que o Lô estava com alguns problemas de saúde, né? Assim, ele estava um pouco mais na dele, assim, mais quieto. Infelizmente, ele teve esse problema. Eu acho que foi uma comoção nacional, eu nunca vi tanta coisa como saiu na internet, continua saindo, das pessoas sensibilizadas. Eu acho que ele merece todo esse tributo, né, pelo grande artista que ele foi e é, porque vai estar sempre na nossa memória com suas canções incríveis.
Ô Venturini, a gente ouviu ao longo desse programa tantas músicas provenientes de Minas Gerais. Daqui a pouquinho tem mais uma, justamente você e Ana Canhas cantando essa parceria do Lô e do Márcio Borges, Tudo Que Você Podia Ser. Para encerrar sua participação aqui no programa Aplauso, Flávio Venturini, eu gostaria que você resumisse para a gente o que é mineiridade. Dá para explicar ou não?
Olha, tem tantas definições da mineiridade, né? Acho que o mineiro é um cara do interior, né? Minas é o estado do interior, né? Então, por isso mesmo, o mineiro tem uma simplicidade, um jeito de ser. E o mineiro é muito voltado à cultura, né? O mineiro clássico, né? O mineiro gosta de literatura, de música, de arte, de escultura. A gente tem grandes pintores, escultores, músicos, artistas. Formou um estilo dentro da riqueza que é o Brasil, de tantas culturas juntas, formando uma coisa que é a brasilidade. Mas a mineiridade tem um jeito de ser e eu sou feliz desse universo.
Eu também. Flávio Venturini, muito obrigada por essa prosa boa, viu? Um abração.
Obrigado a você.
Com sol e chuva, você sonhava. Queria ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo o que você queria ser.
Sei um segredo. Você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na bota e do anel de Zapata. Tudo o que você devia ser. Sem medo.
Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo o que você podia ser. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo o que você consegue ser. Ou nada.
mal, você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser.
Você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser.
Ouvimos Flávio Venturini e Ana Canhas, Gilo Borges e Márcio Borges, Tudo o que você podia ser. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o cantor e compositor Flávio Venturini, que está comemorando 50 anos de carreira com o lançamento do álbum Minha História. Você encontra esta e outras edições do programa Aplauso na página da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. Aplauso também nas programações das rádios parceiras espalhadas pelo Brasil. Eu aproveito para mandar um abração para todos os ouvintes do programa. Na semana que vem, eu volto com mais conversas sobre música brasileira. Tchau, gente. Até lá.
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.